Comigo já está o jornalista Lino Vinhal, que eu agradeço mais uma presença aqui no programa da manhã. Ontem a Ministra da Saúde esteve em Coimbra para assinalar de uma forma muito interessante e importante também, porque foi a inauguração de mais um bloco operatório no IPO, o dia, mas que o mundo assinalava como sendo o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. Bom dia, Lino Vinhal.
Bom dia, Lino Vinhal. Bom dia, Lino Vinhal. Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Bom dia, nossos ouvintes, e um bom fim de semana. O dia foi o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. É assim que é designado. Este ano faz mais sentido, no meu ponto de vista até, porque com grande dificuldade de entendimento da minha parte, doenças graves, entre os quais o cancro, que não fica a dever nada em gravidade à Covid, foram relativamente protelados, adiadas consultas, protelados eventualmente tratamentos, em nome da Covid. É óbvio que não podendo acudir a tudo, alguma coisa tem que ficar para trás. E é sempre discutível as opções tomadas. Elas foram tomadas por quem sabe mais disto do que eu, portanto eu respeito, mas custa-me e espero que não tenha tido, a nível da mortalidade, consequências excessivas esta opção pelo Covid. E essa é uma das razões porque eu reajo mal ao não acatamento de regras, porque morre não só as pessoas pelo Covid, mas para salvar-as do Covid, morrem
Muito
muitas
mais gente.
pessoas que sofrem de outras patologias e que os meninos e as meninas e alguns graúdos e menos graúdos continuam a fazer as suas festarolas e sem respeito pela dor alheia, sem respeito por estas circunstâncias. Portanto, isto só para dizer que acho muito bem que se assinale o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, é uma doença ainda para a qual não há ainda solução médica, é preciso dizer, se bem que também não é tudo tão desanimador, porque, por exemplo, ainda ontem, a propósito disso, me pôs pelas mãos, de que se jogarmos a tempo, se jogarmos na prevenção, um terço dos cancros são evitáveis, isto parecendo que não, já é considerável. Por outro lado, há um conjunto de cancros que mesmo consumados e tratados, se os tratamentos prolongam a vida por muito mais tempo, por muito mais tempo, portanto está-se a caminho e eu creio que, espero que em breve chegue a uma situação parecida com a SIDA e com outras, ou seja, em que o cancro seja não uma doença que significa o fim, que já não significa hoje o fim, já não significa, mas altera completamente a vida de uma pessoa, por dentro e por fora, mas que se venha a transformar numa doença crónica, ou seja, uma doença que se não vai embora, que se mantém, mas cujos tratamentos, digamos, asseguram a vida. Com a mesma qualidade, essa é a grande dúvida, logo se vê, é um caminho que se vai fazendo, caminhando, é um caminho que se vai avançando, portanto, tudo o que se faça em redor do cancro e de outras doenças, dessa, como da Covid também, é tudo bem-vindo e pareceu-me bem, e eu até estava com curiosidade, querem ver que agora é só Covid, Covid, e que chega aí o dia contra o cancro e nem sequer se lembra da data, não, lembrar-se da data, a ministra veio a Coimbra assinalá-lo e fez bem também vir a Coimbra e fez bem em vir à instituição onde foi. O IPO de Coimbra, eu devo dizer-lhe que o IPO de Coimbra e o IPO do Porto são dos IPOs mais considerados no país, em termos médicos. Mas a questão que se tratou ontem não foi uma questão de medicina, é uma questão de, digamos, de investimento público. O IPO de Coimbra está a fazer poderosíssimos investimentos que se vêm, digamos, a ser preparados há muito tempo. E nesta altura eu creio que ninguém se recordou do Manuel António, mas eu quero recordar, porque isto nasceu da comissão, digamos, diretiva do Conselho de Administração, que era liderado pelo Dr. Manuel António, aquele que foi o homem da académica e que, entretanto, se reformou, mas ele, que foi o homem que esteve mais anos no país à frente de um conselho de administração de um hospital, e ele esteve exatamente porque ele não queria deixar perder, a grande luta dele era não deixar perder fundos comunitários, a aprovação de projetos, a inauguração de uma paciência de santo. Ele só foi embora, aproveitou uma ocasião para sair, e quando sentiu as coisas duras. Está aí com ele, quem fazia parte da equipe, era seu segundo, o atual presidente do Hospital da Universidade de Coimbra, era seu segundo, portanto conhece muito bem o processo e está em boas condições para poder acompanhar e para recordar e reconhecer este papel do Manuel António, que eu gostaria de ter visto mais evidenciado. Mas as coisas são como são, as obras estão a decorrer, e o que foi ontem inaugurado foi um bloco operatório, que será o bloco operatório que vai ser posto em serviço enquanto se constrói, se edifica, se levanta uma construção grande onde ficarão as instalações definitivas e que são de grande dignidade, de grande investimento, e com equipamento cirúrgico e médico de ponta. Portanto, estamos ali perante um grande investimento, que é o que tem salvado, que se há de reparar, porque Coimbra tem esta sorte. Não é só Coimbra, mas Coimbra tem tido esta sorte, vamos lá ver até quando. É que em Coimbra investe-se em dois tempos, eventualmente menos do que se via, ou pelo menos menos do que a gente quereria, mas investe a Câmara no que pode e no que sabe. Mas, por outro lado, a administração central, tudo que refere a estruturas universitárias, estruturas médicas, é um investimento à parte, que passa à margem, ao lado da Câmara, não totalmente, porque a Câmara tem que licenciar um conjunto de coisas, mas o dinheiro não sai nos cofres da Câmara, que nem tinha qualquer possibilidade para isso, porque nós estamos a falar aqui de muitos milhares de milhões, muitos milhares e muitos milhões de euros, de modo que penso que foi uma boa jornada, penso que a ministra esteve bem, penso que a ministra, pronto, nota-se que está cansada, nota-se que está numa situação muito difícil, mas não é só a ministra que está em situação difícil, é o país.
É o país, completamente. Por falar em país, é inevitável voltarmos a falar da pandemia. Esta semana os números, pelos vistos, estão a baixar. Será bom
eu
significado?
Quero crer,
ou vamos entrar aqui num sistema de acordeão?
O que é o significado era olha, ó Carlos, uma vez havia um rapaz de 18, 19 anos que era muito magro, não guardava, não ia nada, e ali os pais andavam, não sabiam como, filho, ele comia, mas não coisa, e às tantas levaram-no ao médico lá do coisa, não sei, aqueles médicos da aldeia, sejam semanas, não sei se era o Fernando Val, se era o Miguel Torga, se era outro, mas era lá mais para cima, para as beiras, e o médico olhou, escutou e tal, e depois levantou-se e foi buscar um cordão. E levanta-te. O rapaz levantou-se, põe as mãos atrás das costas. E ele atirou-lhe as mãos atrás das costas. Vá-se embora, minha senhora, que o rapaz vai engordar. Agora, não tira o cordão. Deixa estar o cordão. Dê-lhe comer na boca, mães, deixa estar o cordão. A verdade, verdinha, é que passado 8 ou 10 dias, o rapaz já passava mais uns quilos. Você não faz perguntas, está bem? Você ouviu e calou. Aqui agora, o que quanto à pandemia, o que é que isto tem a ver com a pandemia? Tem isto, é que se nós atássemos também as mãos atrás das costas de alguns que andam por aí, como por exemplo aqueles de Oliveira de Frades, que foram os 8 mais a rapariga para um aviário atrás do Pito, acho que isto resolvia o problema desta diminuição de casos. Vem provar que é o afastamento que resolve. É o que mais resolve, ainda continuam a ser as primeiras regras que eu ouvi, que a gente ouviu sobre isto. Máscara, lavar mãos e não se juntar muito. Continuam a ser as regras que produzem resultados. Também como as escolas, não porque as escolas não estejam preparadas e não coisa, mas porque geram em seu redor uma movimentação. Porque também se fosse tudo como no lá bem para o interior, é a carreira que vai lá apanhar, eles oferecem, os miúdos esperam que a carreira banhe, apanham a carreira e vão-se embora. Aqui os pais vão levar, e podendo, acho que fazem muito bem, nós não temos que ser pobres por opção, de modo que este encantamento veio provar mais isto. O problema agora é o que segue, porque a economia também está a rastros.
Está completamente.
A economia também está a rastros. E agora, colocas o ministro, seja o primeiro-ministro, seja ele qual for. Agora, pois, perante esta situação, eu mantenho isto.
Porque é que eu faço?
E os números vêm cá para baixo, mas depois vamos comer o quê? Todos. Isto é uma situação, não é uma situação delicada. Esperamos que as vacinas. E eu acredito que hoje, mais do que na semana passada, que as vacinas vão dar resultado. E sabe porquê? É verdade que já há alguns indícios da sua eficácia. E isso é bom. Não é porque espifam uns aos outros. E quando eu vejo uns a pifar uma coisa aos outros, é porque essa coisa é boa. Portanto, não. Se eles as pifam, são lá dentro do circuito médico. Isto ainda se passa tudo dentro do circuito médico. Se as pifam uns aos outros, é porque a vacina é boa. Porque senão ninguém a pifava, está a ver? Agora, e acho que ninguém tem direito a protestar. E só, muita sorte têm os doentes que precisam dela. Precisamos dela todos. É porque se fosse, se é mesmo vacina, pifamos uns aos outros, imagino que fosse cerveja. Imagino que fossem garrafas de cerveja. Então é que os doentes de Covid nenhuma viam. De maneira que estamos à frente.
Agora com um militar à frente da Task Force, um nome interessante que arranjaram.
Oh, Carlos, nós somos um
isto vai mexer, vai mudar?
Vão lá ver. Os militares têm menos preocupações. A sua estrutura não é uma estrutura democrática. Todo mundo sabe disso. Você nunca viu, digamos, um pelotão em forma ali a esfregar o joelho. Se morde, deixa estar, não é? Está a ver? Portanto, aquilo é para a hierarquia. Ali, as vozes do comando estão definidas e quando falam, é para comandar mesmo. Portanto, as coisas poderão ir por aí. Mas eu não posso também deixar passar sem uma referência ao irresponsável pela distribuição, o Dr. Ramos, porque o homem tomou, sai criticado por tudo e por todos. E eu acho que o homem tomou uma atitude enormemente digna. Vamos lá ver uma coisa. Ele é responsável, ele é o cabeça de uma comissão executiva do hospital. O hospital faz batota nas barbas dele. E fez uma batota e batota boa, porque não foi só dar a uns que estavam no corredor a jeito, olha, toma lá esta que sobrou. Não, mandou-se vir muita gente, e lá não estava, muita gente que estava fora de coisa. Portanto, houve ali um outro plano de distribuição. Nas costas do responsável do país pela distribuição da vacinação. O homem, quando se apercebe daquilo, só tem um caminho a seguir. É vir-se embora. Até não é. É uma atitude de enorme dignidade. Ai, mas isso aconteceu porque ele não controlava bem as coisas. Pronto, provavelmente ele confiou que o sistema no seu hospital e nos outros hospitais não fosse tão suscetível disso. Ele esqueceu uma coisa que é fundamental e que está, se fizerem uma boa análise ao sangue, está lá, notas. Nós somos dados à batota e nós precisamos fazer batota. Para nos realizarmos, nós precisamos de batota. Não queria você mais nada de que se não distribuíssem milhões de vacinas sem que houvesse aí uns desvios. Mas se isto, do seu ponto de vista ético, me parece altamente censurável, se me parece também que o sistema foi frágil exatamente por excesso de confiança no sistema, Carlos, também, mas não me parece que é por aqui que o mundo vira, porque eu quero, tomara eu que todo mundo tome a vacina. É óbvio que deve dar, é uma questão de preferências e de prioridades, deve dar a quem dela está mais a precisar, mais a este do que aos outros. Mas tomara eu é que todos tomem. É irem para o caixote de lixo é que me parece mal. Toma.
Como é que viu esta ajuda alemã e logo direcionada para um hospital privado, quando até aqui havia aqui esta dicotomia entre o privado e o público? Foi para lhe mostrar.
Vamos lá ver. O que havia até aqui era uma certa resistência, um melhor aproveitamento dos hospitais privados pedindo a sua ajuda. É óbvio que havia, notava-se que poderia haver aí algumas clivagens ideológicas, mas os hospitais privados também são caros e eventualmente o Estado não sei se teria dinheiro para lhes pagar ou não. Quanto aos alemães, eles não vêm ajudar os hospitais privados, eles vêm ajudar o país, é nesse âmbito que eles vêm. E é compreensível que quando os hospitais públicos estão todos eles a abarrotar e sem condições nenhumas, que venha uma equipa de profissionais de saúde, os médicos são poucos, creio que são só 8, e o resto são profissionais de saúde, e onde eles trazem até as suas camas e isto tudo, que é para eles trabalharem. Agora você imagine que é chegar uma equipa a um hospital que vem de fora para ajudar e que depois não tem condições para se instalar, tem os seus métodos de trabalho, depois vai-se colocar às ordens que é do diretor de serviço daquele hospital, as coisas não funcionariam. Parece-me de bom senso que eles peguem nas suas 150 camas, e as 150 camas que eles trouxeram não é porque, olha, a gente pode esperar, estamos aqui 150 camas a mais. Não, é para eles trabalharem com os seus próprios doentes ali, e foram para o sítio que eles arranjaram, que têm condições para serem eles próprios. Porque eles vêm aqui para trabalhar, eu não acredito que eles venham fazer como vieram aqui há uns anos os bombeiros espanhóis, em que vieram ajudar os nossos, mas chegava às 5 horas, eu fui, olhava para olhos, não, oh, deixa estar, a gente amanhã de manhã vem ver onde é que já vai o fogo. De modo que deixava ele andar, porque chegava ao fim da hora e ia-se embora. Os alemães, não é esse o seu perfil, e numa situação destas eles vêm para trabalhar e querem trabalhar nos seus métodos. Eles querem o cantinho deles e não querem estar às ordens de ninguém, porque vão perturbar o serviço dos outros, e os outros vão perturbar o serviço deles.
Portanto, o facto de serem médicos militares também pode aqui haver alguma diferença?
Não, cara, começaram a haver outro.
Ou seja, no fundo foi...
O que se passa pelo mundo fora, e você repara que até a nível de Portugal não se tem evidenciado muito, mas eu devo dizer-lhe que o Estado-Maior do Exército, e digo aqui sem medo absolutamente nenhum, isso é fácil saber a fonte de que eu me sirvo, querem hospitais militares, quer com médicos militares, têm desempenhado um papel, eu ia chamá-lo de retaguarda, mas nem sempre de retaguarda, altamente eficaz. Nesta altura, o mundo, e sobretudo o mundo que livre que se conhece, a Europa, está a apelar a fazer apelo a todos os seus recursos que tem, acaba.
Mudando de assunto, Almeida Henriques veio agora dizer que o IP3 nunca mais acaba. As obras de requalificação.
Ele devia ser preso. Espero que ele não leve a mal que eu diga esta afirmação, porque quando eu digo isto, não é porque defenda que ele seja preso, até porque eu considero que é uma excelente pessoa e é um excelente presidente da Câmara. Mas deixou-se levar na pandeirita e eu denunciei-o aqui.
É,
nos dias antes em que eles se preparavam para assinalar aqui o acordo com o Estado para aquilo que iam fazer ao IP3, eu denunciei aqui a dizer que aquilo é uma vigarice que estavam a fazer ao país, nomeadamente à cidade de Coimbra e nomeadamente à cidade de Viseu e a todos os concelhos confinantes com a via. Estava na cara que aquilo, ainda que as obras tivessem corrido bem, as obras não prestavam para nada. É preciso dizer isto claro, estão a fazer ao IP3 aquilo que foi feito durante dezenas e dezenas de anos na Estrada da Beira, na Estrada número 17, em que, por influência sobretudo do Presidente da Câmara de Poiares, foi o grande lutador para a melhoria dessa via, se fizeram várias intervenções pequenas e três grandes intervenções de milhões de euros para melhorar a Estrada da Beira, que acabou por ficar na mesma. Há certas coisas que os remendos não pegam, Carlos. E no IP3, como ele está mal de matriz e está mal de raiz, não há maneira nenhuma de aproveitar pedaços, grande parte do seu trajeto atual. Não dá, não tem condições. O que é que você quer fazer? Você não tem, dentro do Conselho de Penacova, um palmo de terra, é só pedra. Você veja ali na biblioteca, passar quando atravessa o rio na biblioteca, que é que, ainda que haja hoje meios tecnológicos altamente avançados, não dá. Portanto, o que há é que estudar um percurso em determinadas zonas alternativo e fazer uma autoestrada. Gastaram ali dinheiro que podia ser aplicado numa autoestrada, que dava para fazer metade dela. Gastaram-no agora. Agora vão gramar mais 50 ou 60 anos com aquele IP3 a continuar a ser o grande cemitério. E o responsável disto, desculpe Almeida Henriques, desculpe outras coisas, são todos os autarcas que se aliaram, que fizeram festas para isso, para que permitiram que fazer um acordo para fazer uns arranjos, depois já terem, há três placas, há uma placa em Mortágua, no Conselho de Mortágua, que já assinala a inauguração do início dos trabalhos para a autoestrada. Saio, retiro daqui, e um homem que sempre que falo também retiro, que foi o presidente da Câmara Municipal de Vinalva de Poiares, que torceu o nariz desde o início. Portanto, se eu, um leigo, fui capaz de dizer que aquilo que seria quer pela qualidade das obras, quer pelo tempo que iria levar, portanto, aqui foi tornar cada vez mais difícil. Eles andam a crer que o pessoal se desabitue daquela estrada e encontre uma alternativa. Quando ela não servir, já está com uma mulher do outro. Quando ela não servir, ela já pode casar com outro.
E alternativas essas que não existem sem ser por ali, ou então através dali da zona da Mielhada, do Saco, voltarmos outra vez àquela natureza bonita.
CDS. O prolonga aí a A13, por aí fora, e leva-na lá. E a gente vai apanhar lá ali a reira e vamos embora.
Pronto. CDS, há aqui uma luta pelo poder, será assim que eu posso interpretar? Ou vem na sequência,
poder,
ou vem na sequência do título do campeão das províncias?
Você,
em que
Carlos, não. Você imagina,
já estão a
você imagina um casal de pobres, em que ele não tem nada a comer, ela não tem nada a beber, eles não têm nada onde trabalhar, não têm nada a fazer e começam a discutir.
E é o que está acontecendo no CDS?
É o que está acontecendo no CDS, Carlos. Pois eles, o CDS teve força quando? Teve força quando tinha uma carga ideológica, quando foi formado com o Freitas do Varal e com o Basílio Horta e com o Adelino Mar da Costa. Tinha uma carga ideológica e veio para ocupar um espaço à direita, nitidamente. E foi negociado até a própria esquerda, na altura, alguma esquerda, apoiava a existência de forças de direita, porque, com razões que são óbvias, que naturalmente foram sempre minoritárias. Mas que foi governo, e foi governo com o PRD, na AD, e que foi governo com, chegou a reformar o governo com o PS. Houve um governo em que era o PS e o CDS, portanto, não. Depois voltou acima com o Manuel Monteiro e com o Paulo Portas, que foram muito amigos, mas chatearam-se, e isso depois acabou, as relações deles hoje são piores que ruins, e o Portas foi crescendo politicamente, e é um homem hábil, é um homem estudioso, e que ajudou a abanar e ajudou a encontrar soluções de governo com o seu próprio CDS, e fez com que o CDS regressasse daquele partido do táxi, chegou a ter só 4 deputados, e depois ele fez com que as coisas regressassem. E hoje o CDS está a voltar para aí. Não se entendem internamente, não tem figuras, isto é preciso figuras, Carlos, isto é preciso figuras. O que é o Chega? Diga-me o que é o Chega. O Chega não é outra coisa que não seja um homem com coragem para dizer coisas, muitas coisas, que parte do povo português, parte, os 500 mil que votaram nele, que parte do povo português se identifica. Não é com a ideologia do Ventura, mas qual é a ideologia? Qual é a ideologia do Coelho? Ele vai para a autoestrada, conduz pela esquerda. Qual é a ideologia? É uma ideologia. Hoje há vários partidos que têm ideologia. Diga-me uma coisa, eu vou dizer, cai-me em cima, mas qual é a ideologia do Partido Comunista hoje? A ideologia do Partido Comunista é a ideologia de 1917, que depois do trabalho de intervenção intelectual de Marx e de outros, poderia ter feito sentido naquela altura. Hoje não tem. Portanto, a ideologia do PCP hoje é inaplicável, e é por isso que está a acontecer o que já acontece aqui. Quem estar por ideologia... Okay, hoje a diferença é muito pouca entre esta. Ou nós somos por uma democracia liberal, por uma democracia, uma social-democracia, tipo regime ocidental, regime que vigora grande parte dos países da Europa, ou nós só somos numa extrema qualquer, seja mais para a esquerda ou com a Coreia do Norte, seja mal para a direita, com outros regimes semelhantes, e ali com... Depende sempre da figura. O CDS não tem figura. Não tendo figura... Tem meia dúzia de bons rapazes, até tem um deputado ou dois, aquela Cecília Meireles e outros, que são pessoas que se notam que têm algo, mas não têm. Portanto, você vai-lhe entregar o país. Agora você coloca-se, você quando está a votar, você está a dizer assim, olha, toma lá tu, porque eu em ti confiava que tu conduzisse os destinos do meu país, que conduzisse o destino e preparasse o futuro dos meus filhos e dos meus netos. O voto significa isto. Você faz isto com o CDS hoje? Não quer dizer que ele seja mais figura, não há ali bandidos. Agora, o que... meu caro amigo, nós estamos a jogar numa divisão e eles estão noutra.
Não temos força. Ficamos hoje por aqui, de hoje a 8 dias.
Voltamos. Voltamos, vamos a tirar aqui em vez de vir duas vezes, passaria a vir, até que a vida tome alguma normalidade.
Normalidade. Aliás, já sou despertado. Um bom fim de semana.
Sim, também.